Você está ouvindo o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos na Rádio Cultura de Curitiba.
É, mas falar mal do Batman no 2 foi triste, Vini, porque eu me lembrava quando eu era criança e era tão legal, e é uma bosta aquilo. Ele acha uma arma e bota a arma no coldre, que não faz sentido, porque ele é todo paramentado e ele tem um coldre. Nossa! É uma bosta, cara. Espero que você não goste do Batman no 2, mas tudo bem.
Você tem um quadrinho que você odeia, adora odiar, Vini?
Ah, cara, claro, o Supremos 3, né? Aquilo ali.
Nossa!
Que tu vê na sequência assim, aí.
Puta, Supremos 3. E o 2, lembra que você abre ainda o troço lindo do Jonathan Hickman, né? Você abre coisa linda. Porra, aí você compra o 3. Brian Hitch, isso. Você compra o 3 e você fala: não, pera. Não, mas calma. Não, calma. E fica esperando melhorar e não melhora.
Quem que escreve o 3?
Jeff Loeb.
Ah, o nosso querido Jeff Loeb, gente finíssima, grandes roteiros, ele também fez as séries das cores, né? Ele fez a série
das cores. Essa eu nem li.
Perdão.
É, daí depois eu pego do Jonathan, que eu não sei onde tá.
Claro.
Ah, já vi ali. É, a gente não faz coisas pela Amazon, Guilherme, mas você, Vini, tem noção da quantidade de quadrinhos comprado pelos teus links?
Isso é completamente transparente, gente. É 100% transparente. Eu consigo ver em tempo real o que as pessoas compram. Cara, já teve gente comprando máquina de lavar, por exemplo. É muito doido. Cueca, vibrador. Tipo, do nada tu tá acompanhando a lista. Porque é uma coisa meio viciante, assim. Tu fica olhando, cara, daqui a pouco aparece um negócio doido, né? Quando tem promoção, então, nossa, cara, eu perco uma hora do meu dia inteiro só parando e atualizando a lista, porque é muito engraçado. E dá sim, dá pra acompanhar tudo, 100% das coisas. Eu não consigo descobrir quem comprou, é impossível. A Amazon, claro, ela protege a pessoa, né? Mas enfim.
Ó, aí tem uma outra pergunta aqui, ó. Se você já recebeu ameaça de processo?
Nunca, nunca. Até essa live, não.
É aqueles...
Olha lá, ó. Aí é o negócio da polêmica também, né? De você falar mal só pra criticar, ou do cara que acha que o negócio realmente não é tão bom assim, né? Como a Piada Mortal, por exemplo. Piada Mortal? Não, Asilo Arkham. Que é muito bonito, mas a história, vamos combinar, que não é das melhores.
Mas é tão bonito.
Pois é.
O Liber, quase religioso. Mas é tão bonito.
Cara, o Liber comprou aquela versão grandona. Ó, isso é pura verdade, eu já percebi também que alguns caras não falam coisa negativa de gibi caro. Porque gibi caro é bem demais.
Ó, quero dizer que o Dois Quadrinhos, porque no meu canal eu não falo isso, não gosto de fazer propaganda de mim mesmo. No Dois Quadrinhos, eu tenho vídeo do que não comprar na Amazon. Eu tenho, quando sai essas promo bombástica, o Dois Quadrinhos solta uma lista das 10 coisas que são do caralho e as 10 coisas que eu acho uma bosta. Então... nossa, até parece... Não que eu seja alguma autoridade, gente, pelo amor de Deus. Mas digo assim, eu exponho também pontos que eu não gosto daquelas obras e digo. Então eu acho que isso é muito importante, tá? E é bom que... Isso é uma vantagem, assim, de trabalhar, ser parceiro da Amazon. Porque não existe nenhum tipo de crítica no teu conteúdo, não existe um direcionamento. Não, cara, nunca. Nossa, eu fiz esses vídeos, uma vez eu tava pensando, cara, essa semana eles vão mandar embora da parceria, né? Porque... Quem é que faz um vídeo no Black Friday dizendo o que é ruim de comprar, né? E é isso. E tá tudo certo. Ninguém mexe no conteúdo. Desculpa, é que o ponto dele é muito bom. É que a pessoa, às vezes, pode não falar mal porque ela quer vender o gibi. Não porque a Amazon proíbe ou não, né? É muito mais uma questão do cara pensar, mas eu posso, de repente, ganhar em cima disso, né?
Ah, e cara, tem extremo e tem o outro oposto... Que é tudo é indispensável para a sua coleção. Esse gibi é indispensável para a sua coleção. Que também é um outro jeitinho de vender mais. Enfim, estamos no mundo capitalista. Às vezes o cara trabalha com isso também, né? Não dá para só criticar, mas...
Mas esse gibi é indispensável para a sua coleção.
É, então... Não, mas se vier do coração... Se vier do coração, do tipo... Eu acho o Berlim indispensável. E é caro pra cacete esse gibi. Eu acho a Iaco indispensável e, assim, eu acho sensacional. Mas eu acho isso de verdade. Em compensação, tem aquele, como é que é o nome? aquele Patrulha Estelar Yamato que eu comprei. Paguei uma fortuna e é uma bosta. Não tem fim as coisas, cara, e eu perdi o foco.
Cara, um bom exemplo é aquele Solidão num Quadrinho Sem Fim, né? Que todo mundo gosta, menos Scam.
Menos eu. É verdade, verdade.
E é sincero, é sincero. Caralho.
Sincero. Eu odeio aquele gibi, cara.
Eu gosto. Mas ele
odeia. É tipo o Liber com o Verões Felizes, sabe? Que também não gosta. Daí...
É uma história complicada. Eu não vou falar sobre isso agora, mas é verdade.
Ah, sim, vamos lá, né, gente? Eu acho que a gente acaba caindo num ponto que, assim, eu também às vezes me pego pensando nisso, acho que talvez vocês também. Porque, assim, o que que adianta eu ser super sincero, entre aspas, né? E, na verdade, porque na prática, o gosto, ele é relativo. Se uma editora se propôs a publicar aquilo no Brasil, existe a chance de muita gente gostar daquilo e muita gente não gostar da mesma forma, né? Mas o que eu acabo pensando, assim, é que, por exemplo, desculpa, Rodrigo, eu gosto muito de ti, mas o Liber...
Eu tô aqui ainda.
O Liber, ele tem um gosto mais próximo do meu. Então, geralmente, eu vou pelo Liber, na questão de gosto. Então, o que eu sinto muito é que eu sigo influenciadores porque o meu gosto é parecido com o dele em algum nível, sabe? Eu fui a lugar nenhum com essa fala toda, mas no mais, até me queimei com o Rodrigo de graça aqui, mas...
Não, e o que eu acho legal...
Fazer a câmera... Aê, voltei a ter foco. Oi.
Não, eu ia falar que o legal dessa tua fala, Vini, é que eu acho que o que você falou lá no começo, cara, às vezes a gente só quer conversar sobre o quadrinho que a gente leu, né? E daí escuta, e muitas vezes você pega e liga certos resenhistas, assim, resenha, comentário, crítica, que é bacana, seja a pessoa trazendo informação com uma pesquisa mais elaborada, ou seja, ela simplesmente dando a opinião dela sobre o quadrinho, cara, é gostoso, assim, porque, tipo, sei lá, eu fui ver uma do Scama que eu não tinha visto ainda, Scama, porque eu queria ler o gibi primeiro, foi a tua da Hannah Arendt.
Porra, isso é animal, aqui, cara.
Velho, é um quadrinho...
Até de pesado de ler, cara. Pesado, lindo, maravilhoso.
Cara, porque, tipo, vai ser a história dela, é a biografia dela, tem a filosofia dela, mas o jeito que o cara conta, porque daí não é aquele papo... chato de biografia, pé no chão. Tem horas que ela começa a delirar, ela faz ela fantasiar, né, com... Bicho, isso aqui eu achei, e daí você termina de ler, você quer ver as pessoas falando. E daí tem quadrinho que parece que você não acha as pessoas falando na internet, cara. Tem uns quadrinhos assim, o pessoal, tipo Starman, eu sei que eu vou achar bastante gente falando, cara. Mas os Hannah Arendt, assim...
Então, mas daí tem uma questão também que eu acho importante, cara. Um quadrinho tipo da Hannah Arendt é uma coisa que leva um tempo para ler. Tem que ter uma dedicação do leitor. Dedicação mesmo. Não dá para ler numa tacada só. Ou você vai ler daquele jeito, né? Mas para ler de verdade, porra, a mulher tava ali, no nazismo. Ela era apaixonada, morreu apaixonada pelo Heidegger, que é um dos maiores filósofos do mundo e nazista, né? Em determinado momento virou nazista e tal. Tudo isso, toda a galera que ela conheceu e tal, cara, você tem que, no mínimo, você vai lendo, aí ele diz, né, tem as biografiazinhas dos caras, tem que olhar quem é, não dá pra ler tão rápido. E eu acho que isso, quando você tem que fazer coisa agilizada, é difícil, cara.
Ah, isso é ruim mesmo. Isso eu não sei se vocês passam, mas é óbvio que sempre o gibi maior vai pro fim da fila. Porque tu também precisa produzir uma quantidade... Pois não, é. A menos que ele seja o Starman.
Ih, caiu de novo.
Ele derrubou em cima.
Mas, cara, esse aqui, bicho, você tá falando de ler. Você pode tentar ler, cara, mas o Starman são 17 edições que estão aqui da revista mensal. Se você tentar ler numa sentada só, você consegue. Mas você vai ser aquela coisa, você vai misturar tudo, assim, é tipo fazer maratona de série. Apesar... de umas pessoas curtirem, né? Acho que é meio...
Oi, Vini! Você derrubou o Starman
em cima
do teclado?
E aí, não, é o celular fica desligando toda hora.
Ah, tá. Eu achei que ia ser mais engraçado se derrubou. Mas, ó, tem uma pergunta do Guilherme legal aqui, ó. Quais canais vocês gostam de ver resenhas?
Eu vou falar,
cara. Eu gosto de ver do Vini.
Porra, que honra. Não, cara, isso é muito doido, porque eu vejo de vocês, sério. Como eu falei, eu evito ver vídeos, no YouTube sobre quadrinhos. Eu faço o máximo possível, sabe? As minhas fontes vão ser um livro, uma outra parada, sabe? A minha ideia é justamente, é uma estratégia pra me desconectar o máximo possível, sabe? Mas eu de vocês eu consigo ver assim, porque eu gosto, principalmente. Eu vejo muita verdade.
Eu vejo do Universo HQ, eu acho legal, cara. Eu gosto do Bebê HQs também, né? Já que ele esteve aqui conosco também.
Qual assim, mais, só pra cara? Constar, gente, eu não tenho nada contra outros canais, nem nada. Não,
lógico.
É mais uma questão de... É.
Mas você sabe que eu sou mais ou menos na tua, Vini. Eu engraçado isso, porque de uns tempos pra cá eu tenho pensado em começar a assistir mais, até por causa dessa coisa de fazer parte da comunidade. E às vezes também sacar, né? Porque senão a gente fica só ali no... Por um lado, você cria aquilo que é a tua opinião, né? Teu jeito de fazer vídeo. Por outro, parece que você fica meio alienado, acho que é o termo, porque você não... Eu tô falando de mim, assim, não tinha... Aí, de uns tempos pra cá, eu tô acompanhando Fora do Plástico, né? O Dois Quadrinhos, eu curto pra caramba. Tem o Bebê HQ, que comecei a pegar mais recentemente, que o Esquema tinha comentado, não conhecia. O pessoal do Universo HQ. E eu tenho certeza que eu tô esquecendo alguém muito importante.
O meu travou, mas você falou da Comic Zone, por exemplo, Pipoca e Nanquim?
Comic Zone também, o Pipoca e Nanquim. Mas aí é que tá, eu não tenho o hábito, porque daí você assiste, eu tenho assistido alguns, assim. Cara, o Alexandre Calari, eu vi já uns vídeos dele falando que são sensacionais, cara. Assim, o cara faz umas análises muito bacanas, assim.
Então, o Alexandre Calari é o cara que eu tenho um sentimento, como é que é o nome? Inveja. Inveja, porque eu vejo aquela coleção do cara... Assim, eu não tenho nem onde guardar, cara, mas rola uma inveja bruta da coleção daquele cara. Porra, não, o cara tem muito quadrinho, cara.
Eu tenho inveja dele não pela coleção apenas, mas porque ele tem um tempo de leitura, cara, é impressionante. Porque ele faz 500 coisas ao mesmo tempo e consegue...
Ele sabe onde estão os gibis, cara.
Ele sabe, lembra dos gibis, isso é mais ofensivo ainda, ele lembra.
Sim.
Eu acho que às vezes que ele faz de propósito.
É, só pode ser,
cara. O Sartre lembrou aqui, tem o Tralhas do John, que eu gosto bastante. Tem o Quadro em Branco, que fez já uns ensaios sobre quadrinhos, ele faz sobre...
Ah, de vez em quando, né?
Que é bem bacana. Cara, tem uma galerinha assim que... O Quadro em Branco eu gosto bastante, o John eu gosto bastante também.
Né? Mas sabe que eu lembrei agora do Pipoca e Nanquim, cara, esse negócio... Uma das coisas que eu mais estava gostando do Pipoca e Nanquim era assistir... O Moon Knight, o Cavaleiro da Lua, e depois assisti os vídeos deles, cara. Porque eu tava odiando o Cavaleiro da Lua e eles também, na mesma proporção. Falando mesmo. Cara, eu assisti o Cavaleiro da Lua e ligava no canal deles pra ouvir eles falando mal. Cara, isso é tão catártico. Você fala, ah, mais alguém que achou uma bosta isso aí.
Que é o que o Liber tava falando, né? Muitas vezes o cara quer só, pelo menos, ter alguém, né, pra
escutar depois, cara. E essas séries da Disney e da Marvel, cara, eu não consigo. Não me lembro de ter assistido uma delas até o fim, cara. Nenhuma.
O da WandaVision é legal.
Existindo.
Eu achei legal. O Loki é quase legal. Cara, é que eu gosto muito do personagem Cavaleiro da Lua, cara. Mas puta merda.
Não, o foda do Cavaleiro da Lua é que você olhava os trailers e você achava que ia ser muito massa. Parecia ser sensacional o trailer, a ideia. Parecia que ia ser violento, parecia que ia ter terror e não sei o quê. Só que é Disney. Não vai ter terror, não vai ser violento.
Vocês já tentaram ver as coisas Star Wars da Disney, né?
Ah, meu amigo. Ordem.
Eu não consegui, cara.
Meu amigo, raiva. Boba Fett, cara. Boba Fett. Que só fica bom quando aparece o Mandalorian. E daí ele some quando aparece o Mandalorian, cara. Que é aquilo, velho?
Cara, o Boba Fett liberou no episódio 4. Cara, parece que essa série tem 40 episódios no 4.
Cara, não. Agora o quinto vai melhorar porque entra o Mandalorian. Já te dei um spoiler. Não, mas assim...
Eu já sabia.
Cara, assim... Porque realmente a série muda depois que o Mandalorian entra. Assim, tipo... O episódio, porque o Mandalorian eu achei massa, não sei se você curtiu assim.
Claro, isso sim, isso foi muito bom.
O Mandalorian foi o melhor. Cara, o Mandalorian é melhor que a última trilogia de Star Wars inteira, velho.
Oh, eu tenho uma tese sobre o Boba Fett, só pra constar, abrindo um rápido. Desculpa, vai, Rodrigo. Vai.
É que eu vou abrir um parênteses. Só ia falar que jogo de Várzea é melhor do que qualquer coisa da última trilogia, mas vai lá, Vini.
O Boba Fett, tá? Galera, vamos tentar entender aqui, todo mundo que tá nessa live, tem uma galera linda aqui com a gente. O que que é o Boba Fett? O Boba Fett é um cara que ele foi contratado, o ator, no segundo filme, eu acho, ou no primeiro, acho que no segundo filme de Star Wars da trilogia dos anos 2000 ali, né? Ele, o ator atual, ele foi contratado ali porque eles precisavam de alguém que quando tirasse o capacete, ele aparecesse. E ele botou botava o capacete de volta. E era isso. Só que o cara tá, calhou que o cara ainda tá vivo hoje em dia. E ele é o Boba Fett. E aí ele foi colocado na série. Mas não funciona. Desculpa, cara... desculpa, nem sei se o cara é bom. De repente o cara tem uma carreira grande, mas eu só conheci ele pelo Boba Fett, eu não gosto.
Cara, ele não tem, cara. Ele é péssimo ator, velho. O cara tem o valor só do sentimento do fã. Mas ele não segura as pontas, cara. Você vê a galera fazendo análise dos episódios, o cara não segura as pontas. Você tem que curtir muito Star Wars pra curtir Boba Fett.
É que nem o Hayden Christensen como Darth Vader, né? Como o pequeno Anakin, cara. Tipo, é horroroso. Mas ele conseguiu... Ó, o Hayden Christensen ficou bem, cara. Ficou bem na fita. Depois da última trilogia, porra, ele se deu super bem, cara. Cara, ele foi o cara que mais ganhou com a última trilogia.
A última trilogia tem esse problema, né? Que eles falam que o maior problema é que o diretor do 2 quer brigar com o 1 e desfaz com o que o do 1 fez, e aí o do 3 desfaz o que o do 2 fez. E bicho, o episódio do Gaveta, falando do último, mas é sensacional, cara. Procura lá Gaveta. Qual que é o último? Que é a Rey...
Ascensão Skywalker.
Procura Ascensão Skywalker Gaveta e só assista, cara.
Cara, eu fui assistir esse filme com a Ingrid, cara, e eu fiquei com vergonha de ter levado ela pra assistir. Eu comecei a me encolher no cinema e eu falava as frases antes delas acontecerem no cinema, porque era tão óbvio. Eu sou o Palpatine e eu sou Skywalker. Tava tão óbvio, tudo tão óbvio, tão ruim, a podre de ruim. Eu tive vergonha alheia. Não, vergonha de mim por ter chamado ela. Puta, foi horrível, cara. Eu achava que o Hulk do Ang Lee era o pior filme que eu tinha visto. Mudei de opinião.
Ah, cara, o Hulk do Ang Lee é massa. Cara. Vini, o que você acha do Hulk do Ang Lee?
É o primeiro. Ah, é que eu vi quando era mais novo, né? Pra mim é ótimo.
Não, do ponto de... Ó, eu dou aula de cinema, né? Eu dou uma aula de cinema no doutorado lá. Tem uma aula que eu explico sobre cinema. E eu uso o filme do Ang Lee pra explicar a montagem, porque é... brilhante a montagem dele, é brilhante, mas o fato do Hulk brigar com poodles não me convence.
Ah, tem essa parte, né?
É, esse tipo, então, é divertido. Ele vai brigar com poodles.
É um poodle só, tá?
É um poodle. Qual é o livro que tu estava citando, que tu escreveu, que tu citou um livro, só que eu queria saber por curiosidade, de verdade.
Ó, fazer o merchan do meu próprio livro.
Ah, isso é interessante, redes sociais... Educação brasileira, seus perigos e suas possibilidades. Legal. Pô, me interessa.
Maneiro. É, esse tá no Amazon, né?
Esse tá na Amazon. E tá bem barato, inclusive. Porque eu pedi pros caras fazerem o mais barato que eles pudessem, eles realmente fizeram. Inclusive, até podia ter um papelzinho melhor, mas tudo bem. Mas o conteúdo eu a garanto. O conteúdo tá bom, tá bom. Né? Aqui, ó. O Sartre falando que o Hulk do Ang Lee até tem fã. Mas episódio 9, ninguém. Não existe.
Não tem como. Não existe. Cara, mas assim, só pra constar, o Obi-Wan, eu acho que, não sei se vocês pararam pra ver o Obi-Wan.
Não, eu desisti disso aí.
Ainda não, cara. Eu não vou dar spoiler nenhum, tá? Cara, tem coisas no Obi-Wan que tu olha assim, cara, ele é assim, ele é agressivamente imbecil. E aí não é nem a história. Esquece a história, a história é uma bosta. Mas assim, faz de conta que a história não é o problema. A organização das coisas é assim... Cara, é tão idiota que assim são erros, Rodrigo e Liber. Tentem imaginar que tem um momento que um personagem precisa levar um outro personagem no meio do. Pensa no centro de uma cidade, com um monte de gente em volta, e todas essas pessoas são contra ele. E ele precisa disfarçadamente passar no meio dessa galera. E ele bota uma criança que ele tá carregando embaixo de um casaco. Assim, ó. Imagina eu pegar o gato aqui e botar aqui, eu vou ficar com. Eu vou ficar com um rombo aqui do meu lado. E ele passa no meio desse centro cheio de gente e ninguém olha. Puta, cara, é muito burro, sabe? E aí ainda tem aquela cena da Disney da criança saindo por fora do casaco e olhando assim, e voltando assim. E tipo, o cara é uma criança. O cara, ele tem um desse tamanho do lado dele enquanto ele caminha. Um enchimento.
Ei, o que é isso aí?
é um tumor. É um tumor.
Não, cara, tem coisas assim estúpidas de tu olhar assim, cara, mas como que ninguém viu que isso era idiota, sabe? Ninguém parou e olhou, cara, não faça isso.
A Rô tem a resposta aí, ó.
A força está com ele. São os midichlorians.
É. Mas tá, deixa eu fazer uma outra pergunta aqui, Vini. E os ônibus, o que que você acha disso aí? Você acha que é um bom formato? Porque isso é uma não é polêmica, né? Mas divide opiniões, né? Se você, cara, pudesse ter os ônibus em edições pequenas, você teria ou prefere os ônibus?
Ah, não, prefiro pequenas. Pequenas. Prefiro. Também prefiro. Mas é que é uma inviabilidade, né? Eu acho que, assim, uma coisa que a Panini comenta e faz sentido é que tem coisas que é tão nichado, mas tão nichado, que eles não teriam como lançar de outra forma, né? E, assim, por mais que eu acompanhe a Panini há muitos anos, todo mundo, cara, eu não posso supor que eu sei mais sobre os números da Panini do que a Panini.
Você está ouvindo Kitnet HQ na Rádio Cultura de Curitiba.